Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. A ProSoja Mato Grosso tem um novo presidente. A partir do ano de 2021, é Fernando Cadore, o atual vice-presidente da ProSoja, que assume a titularidade da entidade e vai comandar a ProSoja do Estado pelos próximos 3 anos. A gente está aqui, tem a honra de receber o Fernando Cadore, o novo presidente da ProSoja MT, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fernando. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês aí, podendo atender vocês. Tá? A gente está à disposição, tá? Obrigado e estamos prontos aí.
Fernando, você assume efetivamente a partir de janeiro do ano que vem. Como é que deve ser esse processo de transição, já que você já fazia parte, né, da atual gestão aí como vice-presidente?
Exato. Nós assumimos agora nossa nova gestão a partir do dia 4 de janeiro. Apesar de fazer parte dessa gestão, a gente tem uma renovação muito grande, né? De 14 membros aí, a gente continua em 5, o resto são membros novos que entram, né? Então, sem dúvida, a gente vai ter a transição. Porém, dando continuidade a alguns trabalhos, colocando outros projetos em ação, né? Então, vai ser tranquila a nossa transição, como você falou, por a gente já estar inserido, já entender os anseios dos produtores, mas vai ter sim mudanças, né? Até porque a gente muda uma grande parte dos membros, né? Então, é outra gestão a partir de janeiro. Claro que os princípios continuam, mas a tocada vai ser diferente.
E aí, Fernando, quais são os principais pontos que você consegue identificar que precisam de mais ações, que precisam ser aí as prioridades da sua gestão a partir de agora?
Sem dúvida nenhuma, existem alguns projetos que a gente está tocando que precisam ser dado continuidade, né? Até porque a entidade é uma porta-voz dos anseios, das dificuldades do produtor, né? Nós procuramos sintetizar esses problemas, esses desafios que o produtor tem da porteira para dentro e da porteira para fora em ações, né? E transformamos em projetos, né? A calendarização de plantio é um, né? A questão dos grãos avariados, a questão das unidades meteorológicas de aferição, a gente precisa melhorar isso no estado, o clima precisa ser previsto de uma maneira melhor. Temos a capacidade estática que é reduzida no nosso estado, só temos 50% dos armazéns, isso é um problema grave, nós pretendemos trabalhar, já temos isso mapeado. Pretendemos levar ao mapa, ao governo federal, né? Então, são inúmeras questões que a gente tem trabalhado aí, mas sempre frisando que baseado na maioria dos produtores, né? Eu acho que isso é a função da entidade, essa é a função do presidente e da diretoria.
E aí, Fernando, até como o principal estado, né, produtor aqui do país, a força da ProSoja MT nessa negociação, nessa busca de contato com o governo, com outras entidades, é bastante importante, bastante representativa, né?
Sem dúvida nenhuma. Como eu falei aqui, o presidente, a diretoria, é só um instrumento nesse processo todo dessa engrenagem, né? A entidade é gigante, né? Por si só, ela tem abertura com todos os órgãos governamentais, sejam municipais, estaduais, federais e até internacionais. Nós temos atuação internacional. Hoje a ProSoja lidera o ISGA, né? A ProSoja Mato Grosso está à frente da Aliança Internacional dos Produtores de Soja. A gente vai manter e melhorar todos esses canais de diálogo. Temos trânsito livre em todos e vamos melhorar porque a gente precisa desse diálogo, precisa dessa aproximação para estar levando os anseios do produtor, para estar colocando as posições, né? Mostrando em forma de projetos, né? Então a gente precisa sim dessa comunicação aberta e transparente.
Agora, Fernando, entrando um pouquinho em assuntos mais polêmicos, um dos principais, né, que gerou bastante comentário, bastante repercussão já há algum tempo, é a questão do plantio da soja fora do calendário definido aí no estado para fazer sementes para os produtores. Como é que o senhor enxerga toda essa questão e você pretende manter essa decisão, manter as pesquisas que estão acontecendo aí no estado?
Veja bem, como eu falei aqui, a entidade ela simplesmente traduziu a vontade da maioria, né? Então, essa calendarização que houve em 2015, ela não foi aceita pelo produtor, né? Ela foi uma imposição que não levou em consideração a vontade da base. Isso foi mostrado ontem na eleição, o produtor não aceita isso de maneira nenhuma. E o que a entidade fez foi conduzir pesquisas, conduzir esse trabalho para atender a base, né? Vai continuar, sim, trabalhando nisso, a não ser que o produtor mude de opinião. Essa é a função da entidade. É claro que se tornou polêmica, houve distorções nas narrativas, né? Acredito que pelo processo eleitoral é natural. Então, muitas inverdades foram colocadas, né, que não condiz com a realidade. A ProSoja é legalista, atendeu todas as solicitações da justiça aí. O processo judicial tem desdobramento, é lógico, mas a entidade sempre acatou as decisões judiciais, tá? E o produtor busca essa mudança, né? Busca essa mudança que foi implementada lá em 2015, como eu disse, sem a pesquisa científica, que hoje nós já temos, em parceria com algumas universidades, com a Fundação Rio Verde, né? E como eu falei aqui, a não ser que o produtor mude de ideia, e eu acredito que não vai acontecer, a ProSoja vai continuar assim em busca desse pleito. Nossa função é traduzir a vontade da maioria em ação, e é isso que a gente tem feito e vai continuar fazendo.
O senhor citou aí, né, essa judicialização, os processos, inclusive teve processos recentes, condenações. Como que o senhor pretende tocar essa questão jurídica? A ProSoja vai continuar, então, brigando por essa decisão de pesquisar e fazer esse plantio em outra época?
Como eu disse aqui, os processos judiciais estão correndo e a gente tem acatado todas as decisões judiciais, contrapondas que conseguem ser contrapostas, né? E hoje tudo corre dentro da legalidade. Como eu disse, houveram muitas distorções aí. Hoje a gente já temos provas que o plantio em fevereiro é muito mais viável para o produtor salvar sua semente na melhor época, sem adentrar o vazio sanitário. Temos diversas universidades com doutores em fitopatologia que nos apoiam. Então, nós temos hoje a base científica, temos hoje a base empírica dos nossos mais de 80% dos associados sempre apoiaram a entidade desse pleito. E deixar muito claro aqui para os produtores que nos pedem isso e para os ouvintes também, que nós vivemos da soja, né? Nossas famílias vivem da soja. Se nós tivéssemos um milímetro de preocupação que isso fosse um problema de fato, jamais colocaríamos nossa atividade em risco. Então, nós temos certeza que é um pleito da maioria, temos base científica, temos amparo empírico e temos a plena convicção que é um pleito que vai atender a maioria dos produtores. Então, não existe como alguém estar na frente da instituição e não levar isso à frente. Se o presidente da ProSoja tivesse, como presidente, não atendesse isso, ele não ia estar servindo ao produtor. Então, a gente é muito tranquilo em relação a isso. Enquanto for pleito da base, a ProSoja vai sim tocar, obviamente, aceitando as decisões da justiça, contestando, obviamente, dentro da argumentação legal, mas com muita tranquilidade a gente fala aqui que o que houve, de fato, foi uma grande distorção da verdade, que, obviamente, vai aparecer agora, findado o processo eleitoral. É hora de a gente remar para o mesmo lado, né? Mas a ProSoja está aí, à disposição dos veículos de comunicação, dos produtores, para salvar qualquer dúvida a respeito do tema.
E aí, Fernando, só para a gente encerrar esse assunto da calendarização do plantio. Tendo acesso aí aos autos da justiça, a gente vê que a produtividade média dessa soja plantada em fevereiro ficou aí por volta das 20 sacas por hectare, né? Algumas chegando a 40, a menor ali abaixo dos 10. Vale a pena todo esse esforço, toda essa briga, inclusive judicial, para uma produtividade tão pequena no final das contas?
São coisas distintas aí, né? A produtividade esse ano ela teve a ver com seca, teve lugares que teve 30, 40 dias de sol, né? Mas o que a gente está buscando aí é o plantio na melhor época, né? Para o produtor que não tem a condição, pequeno produtor, poder salvar sua semente sem a ajuda de um secador, né? Sem um lugar para guardar, esses produtores que a gente está buscando, dentro da legalidade, uma área pequena, né? Então, são assuntos distintos, né? Também foi um tema que foi confundido. Como a gente está tendo uma seca agora, você sabe que no clima ninguém manda, também foi a ação de algumas lavouras ter sido colhido menos, foi um motivo. Então, outra distorção da verdade, né, é que não mostra a verdade dos fatos, né? Então, a produtividade, em alguns casos, se deu a isso, né?
E aí, Fernando, um outro ponto que a gente gostaria de abordar aqui é o Fórum Agro MT. A última gestão da ProSoja retirou, né, a entidade desse fórum. Qual que é a visão do senhor sobre isso? E a ProSoja vai continuar fora do fórum ou pretende aí, de alguma forma, retomar as atividades?
Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas a decisão da ProSoja sair do Fórum Agro foi da Assembleia Geral dos Produtores, né? Em assembleia foi decidido, até porque tiveram alguns posicionamentos dentro do fórum que foram contrários ao que o produtor queria. Um deles foi a questão da calendarização, né? Então, o produtor se sentiu lesado em assembleia, tá? Essa decisão está lá, para quem quiser ver, está nos autos da assembleia. O produtor pediu que a diretoria saísse do fórum porque não aceitou que outras entidades interferissem no assunto interno da ProSoja. Então, a diretoria acatou, e a sua pergunta, com muita tranquilidade, eu respondo que se for vontade dos associados, a ProSoja vai continuar assim, sem problema nenhum. Porém, como eu falei antes, eu e toda a nossa diretoria estamos lá para ser um instrumento do produtor. O que o produtor achar que tem que ser feito, assim nós direcionaremos, né? Eu acho que esse é o nosso papel e com muita tranquilidade eu falo isso.
E aí, Fernando, você comentou, né, várias vezes sobre esse papel da diretoria seguir a vontade dos associados, seguir a vontade dos produtores aí do Estado, mas a gente também comentou vários pontos aí de divergência dentro da entidade, dentro dos produtores. Como é que você, como presidente de uma entidade que representa todos os produtores do Estado, vai lidar com essas divergências agora que esse processo eleitoral acabou por aí?
Muito bem colocado. A gente precisa da união de todos, tá? A entidade está de portas abertas. Eu convoco aqui todos os produtores que votaram a favor, os que votaram contra, a ProSoja de todos. E peço também que o amadurecimento que a entidade tem que ter passa pela aceitação da maioria, né? Eu acho que a democracia passa por isso, né? Eu, como presidente, estarei lá e podem ter certeza que nunca vou expressar minha vontade pessoal e vou estar lá para catar a vontade da maioria. E assim tem que ser. Eu acredito que a maioria tem que imperar e a democracia e a união, para ela haver, passa por esse entendimento, por essa compreensão e principalmente pela aceitação, né? Eu acho que um pouco do que houve foi isso. Muitos não aceitaram a decisão da maioria dos produtores e acabaram levando isso para o pessoal. A gente está lá preparado para acabar com isso, com as portas abertas. Eu acho que o momento é de união, frisando sempre que, contanto que a vontade de todos seja respeitada, né, que é o que tem que acontecer numa democracia, eu acho que nós temos tudo para harmonizar a situação, né, e seguir em frente, transformar nossa entidade, que já é grande, numa entidade cada vez maior, deixar um legado para o futuro, aí, para as próximas gerações, né, e para os nossos filhos que virão aí.
Fernando, muito obrigado pela sua participação. Nós aqui do Notícias Agrícolas desejamos aí um bom mandato para o senhor, que consiga implementar tudo que vocês pretendem aí nesses próximos 3 anos. E se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu queria agradecer ao Notícias Agrícolas, dizer que nós estaremos lá de portas abertas, tá? Sempre que vocês precisarem informar, a gente precisa dos canais de informação para estar conversando com o nosso produtor. Pedir também que os produtores que foram às urnas, independente para que lado que votaram, acho que isso acabou ontem, participem, tomem a entidade como de vocês, tá? Porque a ProSoja é de todos, ela é feita pela união de todos. E nós estamos lá preparados para receber as críticas, as sugestões, mas para isso o produtor precisa participar. Participem, produtores, a ProSoja é nossa.
Fernando, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Estou à disposição.
Esse, o Fernando Cadore, ele que é o novo presidente da ProSoja MT, eleito nesse último final de semana, que assume a partir do janeiro de 2021 a entidade, a ProSoja MT, pelos próximos 3 anos. O Fernando comentou aqui com a gente como que vai ser essa transição. Ele, que é o atual vice-presidente da entidade, vai passar a principal cadeira da ProSoja no ano que vem, comentou dessa transição, comentou aí dos pontos que ele pretende mudar, das novas diretrizes para essa, para esse comando da entidade a partir do ano que vem, e também comentou aqui com a gente os pontos polêmicos da atual gestão, se ele pretende manter ou não, tanto aí a calendarização do plantio, esse plantio da soja em fevereiro para fazer sementes para os produtores, que gera bastante polêmica, inclusive processos judiciais rolando nesse momento. Também comentou a saída da ProSoja do Fórum AgroMT, também pretende manter essa decisão, tudo segundo o Fernando Cadore, baseado na decisão dos produtores, na decisão da maioria, nas votações realizadas dentro da ProSoja. novo presidente da entidade, também deixando o recado para todos os produtores do estado, independente de quem ele tenha votado nessa eleição, participe, se faça representado dentro da entidade para ajudar sempre nas tomadas de decisões e nos rumos do agronegócio lá do Mato Grosso a partir de 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.